Copa do Mundo. A bola está com a Câmara.
Bom dia, Márcio Sardi.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Bom Bibiano dia. Marquinhos. Bom dia, ouvintes.
Pois é, acabou a primeira fase, Márcio.
Que coisa.
Fase dos
que voou isso. Que manhã vazia,
que
sem
manhã,
jogo da Copa.
Eu também acho.
Sem graça.
O que fazer nessa sexta-feira sem jogo da Copa do Mundo?
É.
Que coisa impressionante. Comentando aqui essa coisa meio simultânea de você trabalha, você olha a televisão, você faz outra coisa, você olha a televisão. Aí fica aquela coisa meio xoxa nessa sexta-feira.
Mas, por outro lado, temos a expectativa dos jogos das oitavas de final que já começam amanhã.
Amanhã,
né?
Exatamente.
Só grandes jogos. Talvez o jogo com menos graça seja Suécia e Suíça, que vai acontecer na terça-feira, no último dia das oitavas de final, mas de resto teremos grandes confrontos. Vamos lembrar que amanhã tem França e Argentina e à tarde Uruguai e Portugal.
Nossa.
No domingo, Espanha e os anfitriões da Rússia e depois Croácia e Dinamarca. Na segunda-feira, Brasil e México e à tarde Bélgica e Japão. E na terça-feira, então, Suécia e Suíça e à tarde Colômbia e Inglaterra.
Uau.
Talvez a princípio o jogo mais fácil seja, mais simples, vamos dizer assim, seja Bélgica e Japão, inclusive porque a Bélgica, na primeira fase, é o time de melhor desempenho. Ganhou as três partidas, fez 9 gols e sofreu 2. Tem o melhor saldo com 7, seguido logo atrás pela Croácia, que também ganhou as 3 partidas, mas tem saldo de 5 gols. E saldo de 6, e depois o Uruguai, que também ganhou as 3 partidas e está com saldo de 5. Um dado interessante é que o Uruguai é a única seleção da Copa que até agora não sofreu nenhum gol. Fez 5 gols e não sofreu nenhum gol. Muslera não está vazado. A Croácia levou um gol, por exemplo, a França levou um gol, a Bélgica levou 2 gols. E o Brasil também levou 1 gol apenas. O Brasil, que aliás é o 4º melhor desempenho da primeira fase, né? Ganhou 2 partidas, empatou 1, tem 7 pontos e 4 gols de saldo. A França é outro país também que ganhou 2 partidas, empatou 1. E dos 16 classificados, vocês saberiam dizer quem é o último, o 16º?
Não. Eu não sei.
Não.
Argentina. 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. 3 gols feitos, 5 gols sofridos, saldo de -2. Para a gente ter uma ideia, o desempenho da Argentina na primeira fase é pior que o desempenho do Senegal, que não se classificou e acabou em 17º na Copa, com os mesmos 4 pontos, mas com saldo de 0. Fez 4 gols e sofreu 4. Assim como também do Irã. Então a Argentina foi pior que o Irã na primeira fase da Copa, mas levou sorte de se classificar. Senegal e Irã não se classificaram. A Alemanha, que eu tinha comentado ontem, acabou garantindo o 23º lugar da Copa. É o 23º. E o último colocado absoluto da Copa é o meu querido Panamá, que perdeu as 3 partidas, fez 2 gols, mas sofreu 11, saldo negativo de 9. Outro time que perdeu todas, e essa foi uma grande surpresa também, porque se esperava um pouquinho mais, do Egito, que perdeu as 3 partidas, fez 2 gols apenas e sofreu 6, ou seja, saldo de -4.
-4. Como é que ficou a Arábia Saudita?
A Arábia Saudita ficou em 26º, com 3 pontos, né, porque venceu.
Pensava assim no último aí.
Exatamente.
Ainda deu uma recuperada.
Acabou ficando em 26º, depois da vitória sobre o Egito na última rodada. Mas também fez 2 gols, sofreu 6, saldo de -4. O Egito, em que pese ter ficado em penúltimo lugar na Copa, colocou para mim o seu goleiro na seleção da terceira rodada da Copa. Eu fiz uma seleçãozinha da primeira rodada, uma da segunda e também tem da terceira. É o Haddari, por dois motivos. Motivo sentimental, vamos dizer assim, é porque é o novo recordista como jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo com mais de 45 anos. Então é uma marca que vai ficar na história, né?
É
por algum tempo, é o Haddari do Egito. E também na última rodada ele defendeu um pênalti. Não não aliviou para o Egito, que acabou perdendo a partida, mas ele defendeu um pênalti.
Uhum.
Continuando a seleção, Edson, é isso?
Vamos lá,
é. Tem dois da Suécia nas laterais, na lateral direita Lustig e na lateral esquerda Augustinsson.
E realmente também tem jogado muita bola.
Pois a Suécia, e principalmente nessa última rodada, a Suécia se destacou bastante com a vitória sobre o México.
Exato.
E o miolo de zaga, Rojo, da Argentina, o herói improvável da Argentina,
que
né?
Coisa.
Que fez o gol.
É.
E Mina, da Colômbia, também responsável pela vitória da Colômbia na última rodada, que garantiu a classificação.
Uhum.
No meio-campo, Badelli, da Croácia, Banega, da Argentina, que foi o escudeiro do Messi. O Messi conseguiu jogar na última rodada graças ao Banega, que serviu como uma espécie de escudo protetor dele.
Uhum.
E o Messi, da Argentina. E também Son, da Coreia, foi autor de um dos gols contra a Alemanha.
É verdade.
Não permitiu que a Coreia se classificasse, mas pelo menos se despediu com uma vitória honrosa. Aliás, depois de terminar a seleção, eu tenho uma história sobre o Son que é bastante interessante.
Uhum.
E no ataque, Suárez, do Uruguai.
Que desencantou de vez,
que desencantou,
né?
Finalmente, na Copa. Uhum. E En-Nesyri, do Marrocos. O Marrocos que deu um baita trabalho na Espanha. Quase que surpreende a Espanha na última rodada. E En-Nesyri foi autor de um dos gols. É. Então essa é a seleção. Sobre o som.
Uhum.
Olha que coisa interessante, gente. Todos os coreanos na Coreia do Sul são obrigados a prestar serviço militar, que varia de 3 meses até 36 meses, né? 3 anos.
Uhum.
O Son teve oportunidade, depois das Olimpíadas de 2008, se não me engano, não consigo me lembrar quando agora foi as Olimpíadas, de prestar um serviço militar de algumas semanas lá, porque representou bem a Coreia do Sul, mas se recusou. Outros companheiros aceitaram, fizeram serviço militar de algum tempo lá e depois foram liberados. O Son se recusou porque ele estava fechando o contrato com um time da Europa.
Uhum.
Se não me engano, da Itália, agora ele está jogando na Inglaterra. Se recusou. Agora venceu o prazo para o Son prestar serviço militar. Então ele vai ter que voltar para a Coreia do Sul e vai ficar entre 21 meses a 36 meses, depende de para onde ele for escalado, vamos dizer assim.
Uhum.
Então ele vai perder o seu contrato com o Tottenham lá da Inglaterra, ou pelo menos vai ser congelado, uhum. E vai ter que cumprir serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
A não ser que
o presidente, por conta do gol contra a Alemanha, resolva perdoar o Son, mas a princípio ele vai ter que voltar para casa e fazer serviço militar.
Meu Deus.
Tá doido.
Não pode pedir asilo, não?
Pois é.
Agora, Márcio.
Não dá ideia, não.
Me conta uma coisa. O Japão e Senegal desempatou no fair play, é?
Desempatou no fair play.
Pois é, rapaz, eu achei isso interessantíssimo.
Foi a primeira vez que isso foi aplicado.
Uhum.
O Japão levou 4 cartões amarelos na primeira fase e o Senegal levou 6 cartões amarelos, porque de resto eles estavam empatados em tudo. 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 gols a favor, 4 gols contra. Tanto é que houve até críticas no jogo de ontem, né? Porque o Japão estava perdendo por 1-0 para a Polônia e Senegal estava lá perdendo para a Colômbia.
Uhum.
O Japão abdicou de jogar nos últimos 15 minutos de jogo. Ficou...
Mas isso foi critério do técnico, né? Decisão técnica.
Na verdade, foi para não sofrer ameaça de levar um gol da Polônia que desclassificaria o Japão e colocaria o Senegal dentro de campo.
Uhum,
né? Então teve até um momento, nesses últimos 15 minutos, que o Japão ficou simplesmente tocando a bola por 5 minutos na defesa e no meio de campo, sem tentar agregar, sem tentar atacar a Polônia.
Né?
E isso foi muito
esquisito.
Criticado.
Agora, Bélgica e Inglaterra também, infelizmente, aconteceu aquele joguinho meio xoxo. Né?
Mas, na verdade, todo mundo esperava que a Bélgica, que poupou 9 titulares, fosse se resguardar. E, na verdade, a gente percebeu que quem estava querendo perder o jogo era a Inglaterra, na verdade. Né? A Bélgica atacou muito mais, ameaçou muito mais, teve umas defesas bastante difíceis do Pickford, o goleiro da Inglaterra.
Uhum.
A Bélgica, mesmo com 9 reservas, né, teoricamente reservas, agrediu muito mais a Inglaterra. Tanto é que Bélgica ficando em primeiro lugar no grupo, eu estou procurando as minhas anotações aqui, está escondida aqui. A Bélgica, se vencer o Japão agora nas oitavas, já pega o vencedor de Brasil e México nas quartas de final, que teoricamente é um jogo mais difícil do que a Inglaterra, que pega um time difícil nas oitavas, que é a Colômbia, mas se passar vai enfrentar o vencedor de Suécia ou Suíça nas quartas de final.
É, que para a Inglaterra vai ser mais negócio, hein?
Exatamente. Quer dizer
que pode dar Brasil e Bélgica nas quartas.
Pode dar México e Japão também.
Pode dar México e Japão também.
Brasil e Bélgica. É, a minha aposta é Brasil e Bélgica nas quartas
Brasil
de final.
Brasil e Bélgica nas quartas de final, eu também estou achando isso. Muito bem, Márcio Sardi, vamos aí acompanhar então. E hoje é dia de fazer o bolão, hein, galera?
Exatamente.
É, vamos acompanhar, importante, então, as oitavas de final, começando a partir de amanhã, dois jogos por dia, até terça-feira, para definir aí quem serão os oito últimos, né? Oito últimos que vão disputar aí as quartas de final. É, terminando aqui o painel da Copa.